E está no ar o explicador da Rádio Observador. Esta segunda-feira discutimos um possível regresso do serviço militar obrigatório. Para isso, convidámos para estarem connosco nas manhãs 360 Ana Miguel dos Santos, ex-deputada do PSD, e Marcos Prestrelo, deputado do PS. A moderação deste explicador é feita pelo Paulo Ferreira e pelo jornalista Luís Soares.
Muito bom dia, bem-vindos a este explicador. O debate sobre o regresso do serviço militar obrigatório está a ser pedido por vários responsáveis militares. Nos últimos dias, o chefe de Estado-Maior do Exército, Eduardo Ferrão, juntou-se com o Veia Melo e defende que se equacione, de facto, o regresso do serviço militar obrigatório. Ana Miguel dos Santos, bem-vinda. Bom dia. Este é um assunto, de facto, que o novo governo tem mesmo de discutir.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Vou tentar já ir para o fim daquilo que eu acho que vai acontecer. Eu não acredito que este tema venha a ser motivo de discussão neste momento, não só pelas condições em que temos o governo, porque é um governo com minoria e, portanto, não com a maioria necessária para introduzir um tema tão sensível para a sociedade. Depois também acho que não foi um tema sequer falado na campanha eleitoral ou que esteja em qualquer programa de qualquer partido. E, portanto, admito que qualquer discussão que exista será sob o ponto de vista da teoria e que não tenha qualquer efeito prático.
Mas é avisado, Ana Miguel dos Santos, ter esta, no fundo, não discutir o assunto quando a Europa toda vai estando preocupada com as questões de defesa.
Pois, isso agora leva-nos aqui também a outra questão e foi muito bem colocada pelo Paulo. Nós, durante a campanha eleitoral, também não ouvimos falar sobre os temas de defesa e de segurança, portanto, não me espantaria se isso não viesse a acontecer. Portanto, são temas que, felizmente para Portugal, de alguma forma beneficiado pela geografia, que acaba por estar tão longe destes temas que acaba por ignorá-los. Não significa isto que não seja um tema sensível. Como o Paulo disse bem, está a ser discutido em alguns países a falta de atratividade e de condições também das Forças Armadas e a falta de capacidade de atrair para esta missão, não é?
Ou seja, mais do que o serviço militar obrigatório em si, deviam ser discutidas as condições de atratividade para a carreira
Sem
militar.
Sem dúvida, Luís. Sim, porque esse é que para mim é o tema, porque se nós pensarmos assim, que neste momento os primeiros postos das Forças Armadas ganham menos, os primeiros, não é? Portanto, é exatamente quando os jovens estão a tomar as suas decisões. Ganham menos, por exemplo, que as forças de segurança. Naturalmente, isto não é atrativo. E, portanto, podemos aqui trazer imensos conceitos teóricos e isso tudo é tudo válido. Eu sinceramente, acho que enquanto não tivermos condições minimamente aceitáveis, qualquer jovem a função das Forças Armadas, portanto, a ida para as Forças Armadas, estará no final da sua
opção.
Uhum. E pior, é que, vamos lá ver, para além disso, as pessoas que estamos a atrair são muitas vezes pessoas com tendências, e este já tem sido o perfil identificado, com ligações a redes criminais, a redes criminosas, porque são pessoas mais vulneráveis, mais moldáveis e que realmente, quando não têm outra opção, acabam por olhar para as Forças Armadas como o acesso a um poder e a capacidades que de outra forma não teriam. Vejam o caso, nem de propósito, o caso de ontem, de um militar que ameaçou com armas, portanto, que tinha armas, portanto, das Forças Armadas. Sim. O que eu quero dizer com isto é, claro que a morte de uma andorinha não acaba à primavera, mas, naturalmente, este tipo de situações poderão, teoricamente, não é, começar a acontecer mais, é natural, não é? Portanto, temos que ter muito cuidado, porque não é uma missão, não é uma missão, não é uma missão, digamos assim, como qualquer outra, tem as suas particularidades.
E é preciso ter isso em conta. Deixe-me passar também, Ana Miguel dos Santos, deixe-me passar também ao Marcos Prestrelo para ouvir também a sua opinião. Marcos, bem-vindo também. Acha que este é um assunto que deve ou não ser discutido ou é um assunto que, na sua opinião, já está encerrado e está resolvido?
Olá, bom dia, Paulo, bom dia, Ana. Bom, eu penso que discutir os temas, nós podemos sempre discuti-los e a discussão é boa para suscitar novos problemas. Em primeiro lugar, nós devíamos perceber o que é que pretendem as pessoas que defendem o serviço militar obrigatório, que objetivos pretendem atingir com a reintrodução do serviço militar obrigatório. Há uma discussão transversal a vários países, mas países com modelos diferentes, com sociedades diferentes, com preocupações diferentes, com situações geoestratégicas diferentes, e que por isso não podem ser colocados todos no mesmo patamar. Menos de um terço dos países da NATO recorrem a este tipo de serviço ou estão a discutir, seriamente a sua reintrodução. São, em geral, países de pequena dimensão, ou são os países nórdicos, que têm modelos de serviço militar e de cidadania diferentes dos restantes países. E depois temos a Grécia e a Turquia, que são dois países que vivem um conflito latente e arrefecido e que, no fundo, têm esta solução, no caso da Grécia em particular, um bocadinho para responder a esse
ou seja, a geografia também tem aqui alguma palavra a dizer.
Muita relevância, muita relevância. E a organização social e a demografia. As dificuldades de recrutamento hoje decorrem de várias circunstâncias. Uma delas é a circunstância demográfica. Há menos jovens, e isso é preciso não esquecer. Em segundo lugar, há uma situação económica mais estável em que as ofertas de emprego são muito variáveis. E em terceiro lugar, por exemplo, que é o que a Ana Miguel, aliás, referiu, o nível de atratividade da carreira militar, sobretudo na carreira onde se sentem, na classe onde se sentem mais dificuldades no recrutamento, que é na classe das praças, em que a remuneração e outras condições ligadas à remuneração são muito pouco atrativas, quer o nível da remuneração, quer depois a proteção na saúde, quer o nível das instalações. Portanto, há várias razões que nós deveríamos tentar resolver antes de começar a discutir modelos mais radicais. Ou seja, nós, se queremos introduzir a questão do serviço militar obrigatório por causa da falta das dificuldades no recrutamento e na retenção de militares nas fileiras, essa é uma discussão, do meu ponto de vista, errada, porque essa deve ser discutida no plano em que o problema existe, tratando das condições remuneratórias e das condições de proteção social, de proteção na saúde, das pensões dos militares. Se queremos olhar para o serviço militar obrigatório na lógica do modelo de Forças Armadas que temos, bom, aí isso é outra discussão, porque as Forças Armadas que nós temos hoje não são compatíveis com o modelo de serviço militar obrigatório, quer pelo nível de sofisticação dos equipamentos, quer pela quantidade de gente que é necessária. As Forças Armadas Portuguesas não têm hoje, não estão idealizadas, que não estão moldadas para ter um processo de recrutamento anual de mais de 100 mil jovens.
E depois para os acolher. Definição. Mas, Marcos Porcelo, os chefes militares sabem disso, certamente. Como é que analisa, então, este pedido, esta discussão, de conhecedores como Eduardo Ferrão ou Gouveia Melo?
Os chefes militares estão preocupados com, por um lado, a falta de pessoal que têm e com a dificuldade que têm encontrado junto dos sucessivos governos de responder a esse problema com uma condição das melhorias, com a melhoria das condições remuneratórias e socioprofissionais dos militares. Então, a tentar introduzir uma questão que force o poder político a tomar outras atitudes. Há uma segunda razão, uma outra razão que pode estar na cabeça dos chefes militares, e penso que isso até decorre da entrevista que o Sr. Almirante Henrique Gouveia Melo deu ao Expresso, e que tem a ver com a resiliência das sociedades europeias e das sociedades ocidentais, no sentido de demonstrarem que também têm capacidade de recrutar a sua população para defender o território se for preciso, por contraste com a facilidade com que a Rússia parece ter na mobilização de gente. Essa é outra questão, que é a questão de saber se as pessoas têm ou não têm um sentimento nacional que as leva a defender o seu território. No fundo, uma educação para a cidadania
ponto.
Das pessoas.
Deixa-me pegar nesse ponto, voltando ao Ana Miguel Santos.
Nós aí também temos outros instrumentos para tratar disso, não é? Nós temos as crianças 12 anos na escola, ou mais, se tiverem já no mais de 12 anos na escola.
Claro.
Também temos que aí tentar incutir esses princípios de cidadania, de disciplina, de coesão, de organização social. Podemos fazê-lo aí. Há outros instrumentos eventualmente mais eficazes do que
para isso.
O regresso simples ao serviço militar obrigatório.
Ana Miguel Santos, a geografia é-nos favorável, se a ameaça vem da Rússia ou se vem de leste, se quisermos.
Também é bastante discutível.
Sim. É verdade, mas de qualquer maneira estamos mais longe daquilo que, de uma forma genérica, percepcionamos como o perigo que neste momento se coloca, aliás, como é isso que está a levar alguns países da região, de facto, a tomar medidas. Ana Miguel Santos, nós estamos preparados. Este é um tema à defesa, de facto, e a defesa do território que nós desleixámos nas últimas décadas e é que temos que voltar?
Bem, eu aqui não podia estar mais de acordo com aquilo que o Marcos tem vindo a dizer, e vou dizer, não só este, como aliás estamos de acordo também com aquilo que eu estava a dizer, que este não é o momento para termos esta discussão, quer dizer, porquê? Eu digo porquê, e volto a repetir nesta questão das condições. Se nós oferecemos este tipo de condições às pessoas, aos jovens, não é? Portanto, eu pergunto, qual é, ou melhor, aquilo que é a visão de uma sociedade democrática relativamente às suas forças armadas e à sua relação com as forças armadas, o que é que distingue este tipo de digamos assim, de atratividade, não é? De quando estamos a chamar pessoas, estamos a chamar mercenários, não é? Porquê? Porque, ou então escravatura, e é assim que a sociedade vai analisar. Este é o grande dilema, e acrescentando aqui um pouco ao debate, este é o grande dilema das sociedades democráticas. A democracia vai sempre enfrentar esta dificuldade em lidar com a segurança. Depois há aqui outro dado que eu também gostaria de acrescentar. O conceito de segurança que subjaz às afirmações até dos chefes, e eu concordo, há aqui uma preocupação, eles estão a tentar trazer o tema para a mesa, mas antes temos que falar das condições, e esse é que é o problema, porque não acredito, e quando eu há pouco falava da geografia, e é sem dúvida discutível, mas a percepção que as pessoas têm relativamente ao facto de estarem tão longe da guerra da Ucrânia, lhes dá algum sossego, lhes traz esse sossego, e portanto, isto para voltar também à questão do conceito de segurança, ainda é muito ancorado numa ideia que venceu durante muito tempo, da defesa do Estado, da pátria, e hoje em dia este conceito já não está, não só na raiz dos temas de segurança internacional e do conceito de segurança, mas também na própria ideia das pessoas. Hoje estamos muito mais relacionados com a ideia de nos protegermos a nós da ameaça, enquanto o Estado é um provedor de segurança para defender as pessoas, e não o Estado enquanto pátria. Portanto, nós também temos que começar a tirar um pouco isto da cabeça.
Ana Miguel dos Santos, deixe-me só passar rapidamente ao Marcos, porque estamos mesmo, claro, a acabar o nosso tempo em 30 segundos. Marcos, concorda com esta ideia da Ana Miguel dos Santos?
Bom, eu penso que nós não podemos esquecer que estamos inseridos numa aliança defensiva, que é a NATO, estamos inseridos na União Europeia, onde os países também assumem, no âmbito dos tratados, obrigações de defesa mútua, é bom não esquecer isso, e quando pensamos na realidade geoestratégica, também não nos podemos esquecer que pelo mar nós temos fronteira com quase todos os países do mundo, inclusive a Rússia.
E é preciso também proteger-nos no mar, não é?
O nível da ameaça é significativo, não é? É evidente que a percepção é diferente face àqueles países que têm uma presença mais próxima da Rússia, mas a situação geoestratégica em que nós estamos inseridos e as alianças que temos, repito, não só a NATO, mas também a União Europeia, que no âmbito dos tratados obriga a princípios de ajuda e defesa mútua, dá-nos uma relevância e um papel importante, e isso nós não podemos esquecer.
Marcos Postelo, Ana Miguel dos Santos, muito obrigado por terem vindo ao Explicador desta manhã. Até à próxima. Obrigado.
Obrigado.
Bom dia. Bom dia. Bom dia.